Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 15. Amém. Capítulo 15, versículo 8. Pode ler, por favor, filha.
Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.
Amém. Então, nós estávamos agora mesmo cantando aqui, né? Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, né? A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar. Amoleceu a dureza do nosso coração. Amoleceu a dureza que a gente tem. Então, essa aproximação de Deus, essa conversa que a gente tem com Deus é que faz com que a mudança aconteça na vida da gente. É a aproximação nossa de Deus que faz com que haja mudanças na nossa vida. Mudanças para melhor, né? Faz com que o amor de Deus, passe para nós, o amor de Deus venha nos convencer daquilo que é certo, daquilo que é errado. O amor de Deus venha nos convencer de que realmente o que estraga com o homem, o que atrapalha, o que arrebenta com a gente, não é aquilo que nós comemos, não é aquilo que entra dentro de nós. Muito pelo contrário, é aquilo que sai da gente, não é? É aquilo que sai de nós. Porque o que a parábola, quando Pedro fala no versículo 15, Pedro diz assim: explica-nos essa parábola. A parábola está onde? No versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca. É uma parábola. De repente a pessoa vai falar: ah, mas se você tomar um veneno, não vai contaminar você? O homem, na verdade, que Deus está falando aí, é o homem interior. É o homem, Porque, na verdade, o homem, a pessoa, não é a casa. A pessoa não é o que envolve o espírito. A pessoa é o que está dentro de nós. Eu sempre faço questão de lembrar isso, de lembrar um detalhe. O espírito é que vivifica, a carne para nada serve. E realmente a carne, como Jesus disse, não tem importância nenhuma. O espírito, sim. O espírito, todo o trabalho que nós fazemos deve ser visando o espírito, visando o homem, a pessoa, o ser. Né? Porque quando uma pessoa morre afogada, por exemplo, né? A pergunta que se faz é o seguinte: acharam o corpo? Então vocês ali percebem que todo mundo tem esse entendimento, é porque não consegue colocar em prática. Consegue entender que o corpo é uma coisa e a pessoa é outra coisa. A personalidade é outra pessoa. Aliás, é outra coisa. A pessoa é aquela que está lá dentro de nós. O homem é aquele que está lá dentro de nós. O que está aqui fora, o que está aqui por fora, é como se fosse uma cobertura. É como se fosse uma... vamos dizer assim, um condutor. O fio passa aqui, mas a energia, ela vai pelo fio. Certo? Ela passa, ela vai pelo fio. Então, quando nós fazemos referência à energia, não tem a ver com o fio. A energia está passando pelo fio. Mas se você desliga ali o fio, não vai ter nenhuma importância. Você pode pegar no fio que não vai acontecer nada. Mas também você vai ligar o seu ferro lá, o ferro de passar lá, o ferro de engomar lá. Ele não vai esquentar. Porque a energia não chegou nele. Então não basta o fio. Então esse corpo, esse invólucro, ele não é, na verdade, a pessoa. E nós estamos aqui cuidando da pessoa. Nós estamos tratando, nós estamos zelando, nós estamos instruindo a pessoa. E foi isso que Jesus quis deixar bem claro. Que o que importa para ele não era o corpo. O que importava para ele não era o corpo. O que importava para ele era o ser, a pessoa. E é com essa pessoa que ele quer que nós falemos. É com essa pessoa. Então, nós estamos falando com quem está lá dentro. Paulo, chegou um momento quando ele diz assim: eu já não vejo mais as pessoas como um homem, já vejo o espírito. Então, quando você olha numa pessoa, você deve examinar o espírito, e não o ser humano, e não o que envolve a pessoa. Você deve examinar lá o espírito dela. Você, examinando o espírito, você percebe se aquela pessoa é boa, se ela é má, se ela é hipócrita, se ela é justa, se ela é boa. Examinando o espírito. Em outro lugar, tem um versículo que diz assim: examina o espírito, vê se o espírito vem de Deus. Examina o espírito. É uma obrigação nossa, é uma necessidade examinar o espírito. Examina o espírito. E você vai ver que o que está ali dentro, se é uma coisa boa ou se não é uma coisa boa. É uma coisa que você pode ter comunhão, se você pode ser amigo, você pode ter né, comunhão com aquilo que está ali dentro. Então, o trabalho, isso que Jesus estava falando aqui. Essa parábola, ela disse exatamente isso. O que contamina o homem, lá eu posso até beber veneno que não contamina o homem. Né? Beber veneno vai contaminar, na realidade, porque eu estou me matando, né? É pecado matar. Eu estou me matando, então eu estou cometendo um crime, eu estou cometendo um pecado, me matando. Então, eu, além de contaminar o corpo, contamina também o homem, quando eu bebo veneno. Mas quando eu como, quando eu bebo água, se eu bebo água filtrada, se eu bebo água... pode contaminar, às vezes, o corpo, mas o homem... É isso que a parábola quer dizer, a respeito da contaminação do homem, a contaminação do homem. Aí Pedro tem dificuldade para entender. Falou, não, o que contamina o homem, os fariseus, eles observaram logo o seguinte, não, o que contamina o homem é a cerveja que ele bebe. Então, às vezes, nós estamos querendo impedir que a pessoa... fuma um cigarro, por exemplo. Então, ele não bebe, não fuma. Ele deixou de contaminar o quê? Ele deixou de contaminar o homem? Não. Ele apenas evitou a contaminação da carne, do corpo. Mas o homem ainda continua contaminado. O homem continua contaminado. Por quê? Contaminado pelos maus pensamentos. Contaminado pelas ideias más. Pela falta de amor. Pela falta de justiça. Pela falta de compreensão. O espírito está contaminado. O homem está contaminado. Pela falta de verdade, de justiça, a falta de amor a Deus. Ele deixou de beber e de fumar, mas ele continua contaminado. E o que Deus precisa, isso é que a parábola está dizendo. E o que a obra que precisa ser feita, então, é a descontaminação. A descontaminação do homem. Nós somos pessoas contaminadas. Fomos contaminados um pelo outro. Um contamina o outro. Um estraga o outro. Você pode ter certeza, por exemplo, que às vezes a pessoa deixa de vir à reunião por influência de outro. A pessoa deixa de buscar a Deus por influência de outro. Então, é isso que contamina. É isso que nós estamos, que Deus está falando conosco aqui. Por influência. Nós roubamos, por influência de outros, nós matamos. A pessoa chega e promete para mim dinheiro, fama, riqueza, sucesso, em troca de alguma coisa. E aquilo, se eu aceito... contaminou o quê? O meu corpo? Não contaminou o meu corpo. Então, não é isso que contamina, o que não é aquilo que entra pela minha boca, e sim o que sai da minha boca. Então, quando eu disse para a pessoa, não, eu vou. Eu já estou contaminado. Quando eu disse para a pessoa, eu aceito essa proposta. Quando eu falo para a pessoa, você tem razão. Eu concordo com ele. Né? Então, por influência, nós pecamos contra Deus. Deixamos de amar a Deus, deixamos de ser fiel a Deus, deixamos de ser seguidores de Deus. Quando nós somos influenciados por outras pessoas, contaminados, né? Contaminados. Você pegar no dicionário e ver o que significa essa palavra contaminação, contaminar, né? Uma coisa que está contaminada por outra estraga, não é? Você pega em casa e coloca uma comida estragada junto com uma comida boa. Você pega uma comida boa e põe lá alguma coisa estragada no meio. Você estragou tudo, você contaminou tudo. Então é muito perigoso. Examina primeiro o espírito para ver se você pode ter comunhão com aquela pessoa, para ver se você pode concordar com aquela pessoa, para ver se você pode aceitar o que a pessoa fala. Não importa, gente, quem é que seja, qualquer que seja a pessoa no mundo. Nós temos o direito de examinar o espírito para ver se eu posso ter comunhão com essa pessoa, seja através do rádio, da televisão, seja através de livros, jornais. Você lê ali e pode ser contaminado. Se você concorda, você vai fazer a mesma coisa, não é? Surge aí uma propaganda de que determinada coisa faz bem para a saúde. Logo, todo mundo está usando. Logo, todo mundo está fazendo a mesma coisa, porque faz bem para a saúde. Passa não sei o que no rosto, que é uma beleza para a pele. Né? Aí, logo, está todo mundo passando na pele aquele produto, aquela coisa, porque faz bem para a pele. Contamina. Logo, imediatamente o homem, ele é contaminado facilmente pelo que ele ouve, pelo que ele vê, pelo que ele escuta, né? Pelo que ele ouve, vê, ele sente, aquilo que vai lá dentro e contamina. Pedro, tomando então a palavra, disse: explica-nos, Senhor, essa palavra. Jesus, porém, disse: até você não entende? Quer dizer, os cristãos, os filhos de Deus, não, ele não admite que nós não entendamos isso. Ele não admite que a gente não entenda até hoje. Até hoje você não entende que é um perigo o contato com as pessoas. É um perigo o contato com as pessoas. Pode ser irmãos, pode ser quem quer que seja. Pode ser mãe, pai. Pode ser pessoas, às vezes, do ciclo de amizade. Pode ser pessoas ali ligadas a você intimamente. Mas é perigoso você se alimentar daquela pessoa. Ela pode te contaminar. Amém? Aquilo que está fazendo mal para ela vai fazer mal para você também. Aquilo que está destruindo a vida dela vai destruir a sua vida também. É muito difícil. E como a nossa luta não é contra a carne, você vai entender melhor ainda. Quer dizer, o que que adianta eu, se a luta não é contra a carne, não adianta nada eu proteger a minha carne. Eu tenho que proteger o meu espírito, né? A luta minha não é contra a carne, então eu não preciso me proteger. Interessante, Jesus, ele passava no meio das pessoas, ele não se preocupava em proteger a sua carne, o seu corpo. Ele passava no meio das pessoas, os soldados, as pessoas procurando Jesus para prender. Mas ele não se escondia, ele estava por ali, olha. Ele não se protegia. Ao passo que nós colocamos cerca elétrica, nós fazemos tanta coisa, nós fechamos com 7 chaves as portas, protegemos demais o quê? E damos toda a liberdade para o espírito. Não tem essa preocupação de proteger o espírito, a alma, proteger o interior. É esse que tem que ser protegido, não é o de fora. E nós temos um cuidado enorme com a parte de fora, com esse invólucro que é o nosso homem. E não se cuida do interior. Amém? Então Jesus, ele refere-se assim. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. Procede dentro. É isso que ele quis dizer. Procede lá do fundo. Nós temos o coração como sendo o homem interior. Coração, a alma. A alma do cano. Aquela parte lá de dentro do cano do revólver, por exemplo, tem a alma do cano. Aquela coisinha que tem lá dentro, como se fosse uma raia, né? Uma coisa que tem lá dentro, que faz com que o projétil saia rodando. Saia em velocidade, mas sempre rodando para manter a direção. Então, o revólver que não tem a alma, tiver com a alma estragada, por exemplo, a bala sai, não sai corretamente, ela não sai certo. Ela não vai no lugar onde você gostaria que ela fosse. Se nós não tivermos a nossa alma, o nosso interior perfeitamente cuidados, nós não vamos chegar no nosso destino, no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Então ele fala, do coração é que procede esses maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas, etc. É de dentro. É quando a pessoa abre a boca e quer manifestar a sua ideia, o seu ponto de vista, nessa hora que você tem que ter cuidado. É nesse momento que você tem que se proteger. Tá? Coloca luva, põe máscara contra grás, se proteja porque é nesse momento que você precisa se cuidar. Porque contamina mesmo. Uma laranja, no meio de uma laranja podre lá no saco de laranja, apodrece as outras também. Cuidado, muito cuidado. Vamos abrir também em Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13, dê, por favor.
Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: não nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em um campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque?
Amém. Lê novamente, Fia, por favor, e preste atenção.
Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens.
Então, este povo honra-me com os lábios. Então, nós se não tivermos cuidado, nós não vamos entender o que, que Deus está fazendo. Se nós não tivermos cuidado em examinar o Espírito, se você não tiver cuidado em examinar o Espírito, você não vai ver nada. Você não vai perceber nada. Se você não tiver esse cuidado de não se contaminar, você vai ter que, para não se contaminar, vai ter que examinar o que está sendo falado, o que está sendo visto. É preciso examinar, precisa ter cuidado. Mas, se você se preocupar apenas com o que fala a boca, se você se preocupar apenas com a aparência, você não vai entender o que, que Deus está fazendo, você não vai perceber o que, que Deus está fazendo. Amém? A hora que ela lê novamente, você vai observar isso. Que este povo se aproxima de mim, ele se aproxima, nós nos aproximamos de Deus, e com a boca e com os lábios me honra. Então, quando nós estamos cantando, a doçura do seu falar, etc, etc, etc. Nós estamos, quem vê a gente cantar, quem observa a gente cantar, quem vê nós falarmos, esse povo ama Deus demais, né? Mas, quando você vai examinar, Deus viu que o povo, apenas com os lábios, honrava a Deus. Saiu pela porta fora, não lembra mais de Deus. Sai pela porta fora, começa a fazer tudo que contamina. Começa a fazer as coisas que não agrada a Deus. Começa a fazer as coisas sem pensar. Começa a fazer as coisas sem examinar. E isso não agrada a Deus. Ele mandou: examina. Vê o que está saindo de você. Porque o que sai de você é o que vai contaminar de você. Não é o que nós estamos vendo, é bonito. O que os nossos olhos veem, às vezes, é bonito. O que a gente está escutando aqui, às vezes é bonito. Como que o nosso lábio está falando, às vezes é bonito. Mas o que importa, a hora que você sai, aí começa a contaminação. Porque aquilo que nós estamos fazendo não agrada a Deus. Nós estamos fazendo maldade, nós estamos julgando, nós estamos, não estamos honrando nosso pai, não estamos honrando a nossa mãe, né? Nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas, nós estamos fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento, nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos sendo vaidosos. E essas coisas saem de onde? Saem de onde? Não é? Não sai, não é de nós mesmo? Não sai de nós? Ou seja, vamos ver. Nós, tem muitas coisas, mas vamos lembrar. Você não honra sua mãe e seu pai. Olha aí. Você não honra sua mãe e seu pai. Você não trata sua mãe e seu pai como você deveria tratar. Isso é pecado. Você, às vezes, trata o seu pai, a sua mãe, como uma pessoa qualquer. Como se fosse uma pessoa qualquer. Por mais porcaria que seja o seu pai, ele é seu pai. Por mais porcaria que seja a sua mãe, ela é a sua mãe. E você deve honrá-la. Você deve honrá-la. Você deve respeitá-la. Você deve ter. É isso que agrada a Deus. Mas hoje nós vivemos num mundo onde ninguém honra o pai e a mãe. Eles tratam os pais como se tratassem uma pessoa qualquer. Como se estivesse relacionando com um amigo. Né? Às vezes é preciso o pai, a mãe, pedir: ora, me respeita, eu sou seu pai. Ora, me respeita, eu sou sua mãe. Me considera. E cada dia que passa, esses valores vêm perdendo qualidade. Vem perdendo qualidade. Cada dia que passa, esses valores vêm descendo. Isso tudo não agrada a Deus. Mas a hora que entra para dentro da igreja, entre aspas, aí então começa a doçura do seu falar, amoleceu a dureza do meu coração, né, etc, etc. Eu amo o Senhor, tal, etc. Então, nós estamos fazendo uma coisa e, ao mesmo tempo, desfazendo tudo aquilo que nós estamos falando com o nosso procedimento, com o nosso agir. Então, ele diz aqui: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração não faz o que eu quero. O seu coração está longe de mim. O seu coração faz o que ele quer. Esse povo, ele está referindo-se ao povo. Não estamos falando de vocês não, viu gente? Nós estamos falando desse povo aqui, ó. Entendeu? Aqui, graças a Deus, não existe essas coisas. Todos os filhos aqui honram os pais, né? Todos os filhos aqui têm o maior carinho pelas mães. Não importa que tipo de mãe que é ou que pai que é. Mas Jesus aqui está falando referência a um povo. O povo de Deus. O povo de Deus. E que entristeceu muito a Deus. Que foi aquele que ele esperava, que ele espera de nós. Ele espera de nós. E vai esperar de quem? Deus vai esperar de quem? Que o mundo ame a Deus? Que o mundo faça o que Deus gosta? Não. É nós. É a nós é que Deus corrige, é a nós é que Deus ama, é a nós é que Deus abençoa, e é de nós que Deus espera a retribuição. É de nós que Ele espera o amor. Aquele povo que me ama, será amado pelo meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E nós viremos para ele. Aquele povo, aquela pessoa que me ama, será amada. Então, nós não podemos apenas preocuparmos com o corpo, e sim com a nossa alma, com o nosso espírito. Por quê? Porque o corpo não tem importância. Ele vai ser destruído mesmo. O corpo não tem importância de ser contaminado. Ele vai ser destruído. Agora, a nossa alma não. A nossa alma não pode se contaminar, não. Amém, gente? Aí, no versículo 11, nesse capítulo, versículo 11, pelo que toda visão vos é como palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, ele dirá, não posso, porque está selado. O que quer dizer com isso? É que nós deveríamos entender as parábolas, as visões, os sonhos, as parábolas, as visões, os sonhos. Deus poderia falar muito mais conosco. Mas acontece que a gente quer que Deus se aproxima, que Deus fale conosco, fisicamente. Nós estamos tão preocupados com a nossa parte física que a gente quer, parece que nós queremos um Deus físico, né? Como fez o povo lá no Egito, quando, aliás, no, na saída do povo do Egito, como o povo fala, nós queremos um que vai à nossa frente, nós queremos uma pessoa que a gente possa conversar com ela, quando eles pediram o rei, né? E Jesus falou, vocês estão cometendo um grande engano. Põe um homem à sua frente. Então hoje, o mundo hoje vive assim. Nós temos sempre um homem à nossa frente, dirigindo. E a gente é obrigado a seguir todas as normas. E Deus mesmo, a gente deixa de lado. Deus mesmo acaba ficando de lado. E nós não consideramos a Deus. Nós não amamos a Deus. É essa grande preocupação de Deus aqui. Esse povo honra-me com os lábios. Então, quando ele fala assim, pelo que toda visão, você é como palavras de um livro selado. Toda visão é como uma palavra de um livro selado. Eu não posso ler, eu sei ler. Mas eu não posso ler porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. Mas como que ele vai ler se ele não sabe ler? Aí Pedro, lá no Mateus que nós estávamos lendo, Pedro falou, Senhor, explica-nos essa parábola. Aí Jesus ficou decepcionado. Mas não é possível. Porque vocês não entendem isso. Vocês deveriam entender todas as parábolas. Se você não entende essa, como é que você vai entender as outras? Você tem que entender todas as parábolas. Mas por que que a gente não entende as parábolas? Por que que nós não sabemos ler as visões? Que é isso que ele está dizendo aqui. Por que que a gente não sabe ler as visões e não entende as parábolas? Porque nós não olhamos espiritualmente. A gente, o outro dia foi a Priscila, não está aqui, está viajando. Teve uma visão interessante, mas a interpretação que a pessoa deu foi natural, foi do ponto de vista natural. Então, por que que nós não sabemos ler a visão? Por que que nós não sabemos interpretar os sonhos? Porque nós olhamos de que forma? Natural. A gente preocupa com O físico, a parte física. O que que Deus falou na visão? O que que Deus falou no sonho? Ela quer uma resposta natural, física. E aí Deus responde espiritualmente. Deus não responde fisicamente. Deus responde espiritualmente. Né? Então aquela pessoa, aquela resposta não serve para nós. Não serve. Eu quero uma resposta física, uma resposta que atenda a mim, fisicamente. A resposta é espiritual. Espiritual eu não quero. Espiritual não me interessa. Ao passo que deveria ser dado mais valor àquilo que Deus nos fala espiritualmente. Amém? Então, por isso é que ele falou, olha, o que contamina é exatamente isso. Essa questão, essa aproximação física um do outro. E aí vem, só entra coisa ruim, só entra coisas erradas, pensamentos errados, ideias erradas para dentro de nós e nos contamina fisicamente. Amém? Vai lá dentro, estraga a nossa alma. Entra pelo nosso, pela boca, entra pelo nosso ouvido, quer dizer, entra pelo nosso pensamento e estraga aquilo que a gente quer. Aqui está também dizendo assim, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro. E a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Então, isso aqui, ó, é uma obra. É como se fosse, imagina aqui um vaso de barro e o vaso querendo dizer ao artífice que ele não fez. Não, eu te fiz, eu tá aí, a prova está aí, que eu te fiz. Não, você não me fez. Bom, mas como que eu não te fiz? Se você está aqui, ó, estou provando para você que eu te fiz. Então é isso que ele está dizendo. Porque às vezes a gente chega ao absurdo de discutir com Deus. Nós chegamos ao absurdo de contender com Deus. De discutir. Deus está falando uma coisa e a gente quer provar outra. Deus está dizendo uma coisa e nós queremos falar o contrário. Então isso é que contamina. Isso é que estraga com a gente. É quando nós está ali. Por que que a gente não entende espiritualmente? E quer entender naturalmente? Porque aquilo que a gente entende naturalmente vai nos favorecer, está de acordo conosco. Mas o espiritualmente não. Aí o vaso quer discutir com Deus. O barro, ele fala aqui, ó. Se o oleiro dissesse, aliás, fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artista. O oleiro, como se o oleiro fosse ao barro, né? E a obra dissesse do seu artista, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Se eu não sei nada, foi eu que te fiz? Foi eu que te peguei no barro e que formei você, etc.? Como é que você fala que eu não sei nada? Como é que você nasceu de mim? Você é fruto das minhas mãos. Então, isso é que Deus está mostrando aqui em relação àquilo que nos contamina, aquilo que acaba estragando com a nossa vida. Eu vou voltar a dizer para vocês pensar, entender qual é a mensagem. A preocupação não deve ser com e sim com a alma. Por quê? A carne vai passar, o corpo vai passar, E a alma vai ficar, vai permanecer. Amém? A alma vai permanecer. Tudo vai se desfazer, menos a alma. As obras, que a terra sofrerá um estrepitoso estrondo, e as obras que nela existem, nós somos uma obra, se disparão, mas o Espírito permanece. Amém? Vamos abrir em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 3. Versículo 3.
E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso.
Amém. Repete, por favor.
E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso.
Mais uma vez.
E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai.
Então, como é que a gente ama Deus? Jesus disse: aquele que me ama, faz o que eu faço, guarda as minhas palavras. A forma de eu amar a Deus, a doçura do seu falar, etc. tal, amoleceu a dureza do coração. Hoje eu amo a Deus. Eu amo. Como que você prova que você ama a Deus? Como que a gente prova que ama a Deus? Como que Davi, Salomão, mostrou que ele amava a Deus? Como? Davi amava a Deus? Por que que Davi amava a Deus? Por que que Saul mostrou que não amava a Deus? Ele não concordava com Deus. Porque quando você não concorda com o profeta, você não está concordando com Deus. Então, Saul, ele estava contaminado. Alguém botou na cabeça de Saul uma coisa, alguém falou com Saul alguma coisa, que não era o profeta, que não era de Deus. E contaminou Saul. E Saul, então, começou a fazer as coisas independente de Deus. Davi não. Davi era uma pessoa que amava Deus. Ele queria fazer tudo do jeito que estava escrito na lei. Ele queria fazer tudo do jeito que estava ali escrito, para agradar a Deus. Salomão, para agradar a Deus, quis fazer tudo que o seu pai fazia. Presta atenção para você ver. Salomão amava a Deus, andando nos estatutos de Davi. A forma de Salomão provar que ele amava Deus é... Como que nós vamos provar que nós amamos a Deus? Amando a Pedro, amando a Paulo, amando a Tiago, amando as Escrituras, não saindo nem para a direita, nem para a esquerda, amando as cartas de Paulo, amando aquilo que eles falaram, aquilo que eles fizeram. Eu tenho certeza que isso vai nos proteger da contaminação do mundo. E vai mostrar a Deus que nós o amamos. Como que você me ama se você não guarda a minha palavra? Amém? Então Davi provou que amava a Deus dessa forma. Provou que amava a Deus dessa maneira, fazendo aquilo que Deus agradava. Versículo 9.
a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?
Então repete.
A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?
Qual era a preocupação de Salomão? Com a parte física ou com o espiritual? Vamos repetir? Vamos repetir?
A teu servo, pois, dá um coração entendido.
O que eu quero é isso. Eu quero entender o que está certo e o que está errado. Então, se qualquer pessoa chegasse para Salomão, Salomão ia logo aceitando a conversa da pessoa? Não. Ele ia examinar o que estava certo e o que estava errado. Ele ia examinar se aquilo agradava a Deus ou não. Se estava de acordo com o pai dele. Porque o pai dele agradou a Deus. É isso, gente. É isso. Então nós queremos que nós que queremos amar a Deus, temos que seguir o caminho, seguir a mesma trilha que eles seguiram. Senhor, dá ao seu servo um coração. Estava preocupado com o interior dele. Estava preocupado com o que ele ia fazer. Se ia agradar a Deus, se não ia agradar a Deus. Eu não estava preocupado. Me dá um físico. Né? Deixa eu fazer caminhada. Deixa eu fazer física, etc. Ele não se preocupou com isso, não. A grande preocupação dele era que Deus desse a ele um homem lá no interior, que fosse um homem sábio, inteligente, prudente. Um homem é lá dentro que está a grande força. É dentro de nós é que está a grande força. É que faz com que você vença, é o interior. Não é o exterior, é o interior. O interior seu é que precisa de se cuidar. Amém? Amar a Deus é um quesito que prova que você está preocupado com o seu interior. Amém? Outro lugar, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11. Aliás, capítulo 10, versículo 12. Vamos lá.
E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste.
Não, é Deuteronômio 10, 12.
Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Repete, por favor.
Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma.
Amém. Então, o que nós precisamos gostar? O que nós precisamos... Ele falou, Está lá, na lei, dizendo o seguinte: ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tal. O que, que nós precisamos gostar? O que, que nós precisamos amar realmente? O que, que nós precisamos gostar para provar que nós amamos a Deus? O que, que nós precisamos amar, querer, gostar, para provar que nós amamos a Deus? Por exemplo, esse povo honra-me com os lábios. Esse povo fala que me ama, mas não me ama. O que, que nós precisamos amar, gostar, para provar a Deus, provar para Deus que nós o amamos? Né? Toda palavra, tudo que foi falado hoje, daria suficiente para vocês responderem isso. Eu acho. O que, que precisa, Rudá? Provar que nós amamos a Deus. O que, que nós precisamos fazer? Como foi que Salomão provou que amava Deus? Amando o que o pai dele falou. O que o pai dele fez. Salomão amou. E nós? Se nós... Aí eu falei, se nós amarmos o que Pedro disse, se nós amarmos o que João disse, se nós amarmos o que Lucas disse, se nós amarmos o que Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós, para dizer que nós amamos a Deus, nós temos que amar as coisas de Deus. Para dizer que nós amamos a Deus, não vai ser só de boca. Amor, você ama Deus, então ama aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou, gente. O que saiu da boca dele não contaminou a gente. O que contamina é o que sai da boca. Mas você examinando, você pode... Examina o que sai da boca aqui do Vilmar. Será que você pode alimentar do que sai da boca do Vilmar? Pode ou não pode? Hã? Desde que você examine. Desde que você... Não é tudo que sai da boca dele que vai te alimentar, não. Agora, tudo que saiu da boca de Jesus Cristo... alimentava. Ele olha, quem de mim se alimenta? Quem de mim se alimenta? Examina o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que contamina. Amém? Mas nós vivemos é do que sai da boca. Das pessoas. Mas se você examinar, você não é obrigado a alimentar. Olha, nós pegamos hoje a internet, tudo que sai da internet, nós, ó. Nós examinamos a internet hoje, tudo que sai da internet, a gente come. Edifica ou contamina? Eu posso, eu tenho que examinar o que sai da boca do Vilmar. Não é tudo que sai da boca do Vilmar, não, viu, Humbertinho? Você pode comer na boca, né? Você pode alimentar, mas você precisa primeiro analisar. Salomão examinou o que saía do pai dele. E ele não tinha dúvida que o que saía do pai dele era bom para ele. E agradava a Deus. O que Saul não fez. O que Saul não fez. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Então pronto, dá o microfone aí. Para todo mundo que... Deus falou que ia deixar o livro aberto, mas a pessoa não ia saber ler. Né? Vamos ver mais, vamos ver se a Marissa... Marissa entendeu. Fala, Maria.
Não, entendi que a gente Tem que examinar o espírito, independente da pessoa.
Por quê?
Porque a gente alimenta do que a pessoa fala.
Isso.
E a gente corre um risco muito grande de contaminar o nosso espírito.
Isso.
Né? O mais importante, a pessoa às vezes lê lá o versículo que contamina, aí pensa que é a carne, né? Não, mas o homem é o espírito. Então é o que a gente tem que guardar.
Exato. Né? Você, por exemplo, você pode alimentar de tudo que sai da internet.
De jeito nenhum, é ali que é o maior perigo, né?
Ali a maior tem... perversão. Rudá? Acorda. Acorda, Rudá. Isso. Isso. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Você tem que examinar. Examina lá a internet. Você viu qualquer coisa ali? Será que você pode? Lá está dizendo, come... cocô de não sei o que faz bom para isso. Examina, verifica, pensa. Porque hoje, a quantidade de coisas que vem do mundo, e a igreja, ela tem acesso a tudo isso, da mesma forma que os outros. Só que nós não alimentamos. Não serve para nós. Não serve para nós. Não é tudo que vem que você vai alimentar. É bem verdade que no meio dessas coisas tem alguma coisa que possa ser usado. Mas examina. Examinar significa observar, significa ter cuidado. Será que eu posso me alimentar disso? Eu posso pegar isso e colocar na minha vida? Amém? Esse dia, o jovem que matou a mãe dele, e o pai dele é advogado, ele matou a mãe e depois foi comemorar, assim, certo de que o pai dele não deixaria ele na prisão. Ele viu isso em algum lugar, certamente ele examinou em algum lugar, ele ouviu o pai dele falar. O dia que ele resolveu matar a mãe. Porque tanto faz você matar a mãe, como matar o pai, como matar uma pessoa qualquer, o crime é o mesmo, certo? Para a justiça, mãe, não quer, o jurado pode até levar em consideração, mas para a justiça, você matou uma pessoa, não interessa se foi mãe, se foi pai, quem foi. Mas, gente, esse menino, com certeza, ele alimentou de coisas que o levou a cometer esse crime. Ele alimentou de alguma coisa. Então é isso que Deus está falando para nós. Eu vou repetir. Por que que Saul não agradou a Deus? Ele comeu coisa estragada. Por que que Davi agradou a Deus? Né? Porque ele prestava atenção nos profetas. Ele dava ouvido aos profetas de Deus, né? Assim como Salomão também conseguiu agradar a Deus, porque examinou aquilo que ele podia fazer, aquilo que ele não podia fazer, ainda pediu a Deus, Senhor, dá ao teu servo um coração. Eu acho que a igreja hoje, ela peca muito em não examinar as coisas. Peca muito Essa não é a nossa religião. A nossa religião não é essa. De chegar, sentar, ficar olhando, ir embora, chega, senta, escuta, vai embora. Não. Se você não estiver examinando as escrituras, se você não estiver gostando de Paulo, de Pedro, de Tiago, da forma como eles gostaram de Deus, com certeza nós não vamos provar para Deus que nós amamos a Ele. Como é que nós vamos provar para Deus que nós amamos a Ele? Aquele que me ama faz aquilo que eu mando. Por que diz Senhor, Senhor, não faz aquilo que eu mando? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Como é que eu vou descobrir isso? Onde é que eu vou achar esses caminhos? Atenção, gente. Onde eu vou achar esses caminhos de Deus? Aonde? Aonde? Bem alto, vamos ler. Isso. Amém? Vocês lembram de uma passagem que tinha lá, o... Como é que chama o caboclo que estava lá na carruagem lendo? Como que chamava? Etíope. O etíope. Ele estava na carruagem, ele estava viajando na carruagem e lendo, ele lendo as escrituras, lendo. E Deus viu ele lendo as escrituras. E ele não estava entendendo, não. Deus mandou uma pessoa lá, dentro da carruagem. De repente, a pessoa estava sentada lá dentro da carruagem. E ele tinha, o Felipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Ele falou, não, eu... Como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Aí Felipe então explicou para ele. Ele falou, então eu quero me batizar. Pararam a carruagem, ele foi batizar. Mas o que aconteceu na vida daquele etíope? Por que que Deus olhou para aquele etíope? Porque ele estava interessado em entender as escrituras. Pega, gente, Tiago, Pedro, examina as escrituras, porque senão você não vai, como é que você vai se defender? A pessoa vem falar as coisas para você, você vai comer na rua. Você não se alimenta daquilo que vai dar força à sua alma. Aquilo que vai dar vida à sua alma. O etíope estava ali lendo as escrituras. Ele não estava entendendo, mas ele estava lendo. Eu tenho certeza, se você for ler, mesmo sem entender, Paulo, Pedro, Tiago, principalmente, viu gente? Ó, Romanos, principalmente, 1 Coríntios, 2 Coríntios, etc, etc. Você vai ler. Senhor, eu não estou entendendo. Eu tenho certeza que Deus vai arrumar uma pessoa para te explicar. Deus vai arrumar uma pessoa para poder abrir os seus olhos. Deus vai arrumar uma pessoa para poder te orientar. Desde que você, Deus examinou o coração do etíope, viu que ele queria entender. Espiritualmente. E eu tenho certeza que todos aqui que quiserem entender as escrituras, quiser amar a Deus, é dessa forma que se ama a Deus. É assim que se ama a Deus. Caso contrário, nós vamos passar a vida inteira apenas com os nossos lábios. E o nosso coração? Nosso coração? Distante. Longe de Deus. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Quem quer amar a Deus, tem que começar por onde? Por onde esteve? Quem quer amar a Deus, vai começar por onde? Hã? Isso. Dá lá o microfone para a vizinha. Quem quer amar a Deus vai começar por onde? Porque pega o microfone, dá para a dona vizinha ali, por favor, o microfone. É, isso. Então, quem quer amar a Deus vai começar por onde, dona vizinha?
Lendo as Escrituras.
Por quê, dona vizinha?
Eu aceito a ajuda. Deus.
Hã?
Aceita ajuda dos...
Aceita ajuda, pede ajuda aí, pô.
Ajuda pros...
É, ajuda pros universitários, né? Hã?
Ah, Salomão...
Vamos ver aqui, tá, o Eric está querendo ajuda aqui. Vamos ver, falou, mas ninguém entendeu, hein? Ninguém escutou? Rebelde.
Não, é igual o senhor falou, Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, isso. Eles amaram a Deus, eles fizeram então, a vontade de Deus.
Ó, presta atenção, de novo, fala de novo.
Que Jesus, principalmente, Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, todos eles amaram a Deus.
Você tem essas pessoas como pessoas que amaram a Deus?
Eu tenho.
Tem?
Tenho.
Você tem... Você acha que se alimentar deles não tem perigo?
É igual o senhor falou, o que tinha neles, o espírito que estava neles, era o espírito de Deus, pelas coisas que ele falava.
Isso.
Você... Pelas coisas... Então, eu acredito. Isso. Que tudo que está no evangelho, todos os...
Responde o que eu perguntar. Limite-se a responder o que eu perguntar. O que eu ia perguntar, se você se alimentar do evangelho de Paulo, se você se alimentar do que Paulo falou, você tem certeza que você não está correndo nenhum risco?
Eu tenho.
Ótimo, muito bem. É assim que precisa ser. Se o que Paulo falou, você pode não entender. Aí Deus vai providenciar uma pessoa que entenda e mostra para você. Por isso que ele falou lá, olha, como é que você dá um livro para o cego ler? Nós não lemos lá em Isaías? Como é que você vai dar um livro para o cego ler? O cego não vai poder ler o livro. Mas depois que você abrir os olhos do cego, o cego vai ler o livro. Então você, a princípio, gente, você vai ler Tiago, não vai entender. A princípio você vai ler Gálatas, não vai entender. Mas se você realmente ama Deus, você vai querer entender. Amém? Você vai querer entender. Então você vai pegar, por exemplo, o livro de Tiago. Você vai abrir ali, é como se um cego estivesse lendo. É como se um cego estivesse lendo. Eu não estou entendendo nada. Aí você fecha o livro e joga fora? Não. Você fecha o livro e não busca? Não. Se você ama Deus, você vai cavar. É semelhante ao homem prudente, que aquele que ouve as minhas palavras e guarda, é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala até encontrar. Parado é que nós não vamos poder ficar. Agora, por exemplo, por que nós não podemos ficar parados? Porque senão nós vamos comer comida estragada. Senão nós vamos alimentar daquilo que vai dar força apenas ao nosso físico. Nós vamos querer um marido bom, nós vamos querer uma mulher boa, nós vamos querer riqueza, nós vamos querer fama, nós vamos querer sucesso, nós vamos querer alimentar só. Ah, está tendo tribulação, ora por mim que eu estou tendo tribulação. Tirou a tribulação, voltou normal. Não, gente. Se nós não alimentarmos a alma, se nós não alimentarmos o espírito, nós não vamos conseguir, como Jesus falou, o que contamina o homem é, não é o que entra, é o que sai. Então vamos aproveitar do que entra. Ou é o contrário? O que contamina o homem é o que entra. É o que sai. E isso é o que sai. Por que é o que sai? Então, se eu não tiver bem alicerçado em Tiago, Paulo, Hebreus, se eu não tiver, a coisa que vier, eu vou alimentar. Eu vou me alimentar. E o corpo e a alma enfraquecida e o corpo fortalecido. O físico fortalecido. Mas a alma, coitadinha. Amém? Então, por que que você tem certeza que você pode se alimentar de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, etc.?
Porque eles amaram a Deus, eles tinham o Espírito de Deus.
Pois é, eles deram testemunho de que amaram a Deus. Não foi?
Foi.
Amém. Isso. Muito bem, Bessie. Tá vendo o tanto que é difícil fazer esse trabalho? Porque a gente tá falando aqui, parece que tá falando com pedra, né? Tá vendo o tanto que é difícil fazer esse trabalho? Converter o coração dos filhos aos pais. Fazer você interessar pelo que Tiago falou. Fazer você interessar pelo que Pedro falou. Converter o coração dos filhos aos pais. Muito bem lembrado ali pelo Humbertinho. Interessa. Você não vai entender.
Não, você tá falando que a gente não vai entender.
A princípio não vai.
É, mas assim, no meio de nós aqui, a gente escutou muita coisa. Uma vez eu até falei pro senhor assim, que...
Mas mesmo assim não vai. Viu? Mesmo assim não vai. A princípio você não vai entender. Você vai ter dúvidas, você vai ter dificuldades. Então quantas vezes você acha que eu li Gálatas? Quantas vezes você acha que eu li 1 Coríntios e 2 Coríntios?
Pois é, mas eu não tinha quem explicasse.
Infinitas vezes eu li. E eu busquei explicação, busquei entendimento. Eu busquei explicação, busquei entendimento, conversando com as pessoas. Amém? Ou eu, quando conversava com a pessoa, dizia, olha, não é assim não. Não é assim não. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Um negócio que até hoje ainda está atravessado na garganta de muita gente. Por exemplo, você vai ver. Uma pessoa que casa e se separa no nosso meio, pode casar novamente? Pode casar novamente? Você tem certeza absoluta? Absoluta? Você tem argumento? Agora, você concorda que tem muita gente no nosso meio que ainda tem dificuldade para entender isso? Quem tem dificuldade para entender isso, levanta a mão. Pronto. É isso que eu estou falando para você. Você vai ler e vai ter dificuldade. Muita coisa você não vai ver hoje. Você está cavando. Você está cavando. Ali você encontrou uma pedra. Você continua cavando. E você vai encontrar mais no fundo outras pedras. Ele disse que o evangelho é semelhante ao homem que encontrou um tesouro, uma pedra em cima do tesouro, da, da terra e foi cavar. Meu filho, se você não lê Tiago, se você não lê João, se você não lê Hebreus, se você não procurar entender o que estava na cabeça daquelas pessoas, você não vai conseguir amar a Deus. Você vai amar a Deus só com os lá, porque você não entende. Não entende. Então, é a mesma coisa do barro. É a mesma coisa do cego querer ler o livro. Como é que eu posso ler o livro se eu não entendo? Um exemplo. Curto e rasteiro. Né? O Vilmar esteve comigo hoje. Aí ele chegou lá em casa com um pensamento na cabeça. Ele chegou lá em casa com uma ideia na cabeça, com uma maneira de pensar. Aí nós conversamos lá, etc. E ele saiu de lá.
Eu saí de lá com outra maneira de pensar, vendo realmente que da forma que eu estava pensando, né, realmente não estava correto.
Não estava correto.
Só que eu sozinho não tinha conseguido ver.
Será que eu contaminei você?
Não, de
uma maneira.
Para
pior?
Não, isso de maneira.
Será que eu estraguei você ou eu ajudei você?
O senhor me ajudou e muito.
Será que aquele Felipe foi lá e ajudou o etíope? Ou ele prejudicou o etíope?
Ele ajudou.
Por isso que a gente precisa examinar. Examine e vê se realmente o que eu falei com você
isso.
Foi bom. Amém?
Exato.
Examina. Não é discutir, não. Porque nós não discutimos. Com poucas palavras... Eu o convenci de que ele estava errado. Pronto, acabou. Amém?
Uma palavra que o senhor me falou lá, irmão, assim, eu acho que ela vai definir toda a minha situação assim, em relação ao que a gente estava falando. O senhor falou que eu tenho uma natureza, né, e não é as outras pessoas não vão ter a mesma natureza que eu tenho. Eu digo para o senhor que aquilo realmente foi, para essa situação que eu estou convivendo, foi um divisor de águas. Me deixou numa situação...
Explica melhor para a igreja, que a igreja não está entendendo. A igreja não está entendendo.
É porque, né, eu me encontrava assim, a minha situação era de que eu estava correto dentro daquilo que eu estava fazendo. Né? Eu me achava eu correto e todas as outras pessoas não estavam corretas. E aí o senhor me explicou, né, que não era dessa forma, porque... A minha natureza, né, é uma, e outras pessoas têm naturezas diferentes. Né? Então me fez entender que não é eu que estou certo. Né? Não era eu que estava correto. Né?
E, assim, então, mais ou menos assim que eu vou explicar para você. Ele tem um zelo enorme lá pelo terreno, que ele chama terreno, lá pelo lugar, lá, etc. Né? Ele cuida, ele levanta cedinho, vai lá e olha tudo... E ele quer que todas as outras pessoas façam o mesmo. Que a pessoa chegue lá e observe a mesma coisa. Aí eu fiz uma coisa, que as pessoas cheguem lá no terreno, que se vê um cisco fora do lugar, arruma um lixo, arruma, né? Se tiver que podar uma grama, que a pessoa vai lá, poda a grama, etc. Ele quer que as pessoas tenham o mesmo zelo que ele tem pelo lugar. Aí as pessoas vão e não têm o mesmo zelo. E ele fica contrariado. Ele fica butina com isso. Né? E ele aponta às vezes, não, eu vou largar de mão, eu vou... E aí ele briga com as pessoas, eu vou chutar o balde, vocês tomam conta desse negócio, e eu não quero saber mais disso, etc. Matou até a reunião. faltou até reunião por causa disso lá. Ficou brabo lá e etc. Aí as pessoas ficam até meio assustadas. O que está acontecendo com o irmão, né, etc. Aí eu falei para ele, então, vamos trocar de lugar. Vamos trocar. Pois é. Você vem para cá, passa uns dias aqui, uns tempos aqui, eu vou passar uns tempos lá. Hã? Pois é. Então, diz para ele, Vilmar, não, as pessoas não têm, nós não podemos condenar as pessoas que não enxergam, que ela pega o livro, mas ela não sabe ler o livro. Ela não sabe ler o livro. Ela não entende. Então, cabe a mim, por exemplo, aqui, fazer o máximo que eu puder fazer pela igreja, por vocês, e esperar que, de repente, alguém comece a enxergar e comece a fazer também. A mesma coisa, comece também a agir da mesma forma. Mas eu, por causa disso, eu não posso deixar de vir à reunião, eu não posso deixar pensar em chutar o balde, eu pensar em deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, nunca eu posso pensar dessa forma. Muito pelo contrário. Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter muita compreensão, eu tenho que ter muita paciência. Né? Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama? Né? Pedro, você me ama? Falou três vezes. Então, primeiro, eu preciso amar a Deus. Como que eu aprendi a amar a Deus? Foi lendo as Escrituras. Então, eu amo a Deus. Eu não falo de boca, eu provo com a minha vida que eu amo a Deus. A minha vida é o testemunho de que eu amo a Deus. Interessante, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é a igreja. É a igreja. Então, da mesma forma lá, não precisa de você... a igreja talvez não você querer que a igreja entenda aquilo que às vezes você está entendendo. Você está vendo, mas a igreja não está vendo. Amém? Amém. Então, o que foi que nós entendemos hoje aqui? Qual a mensagem mais que ficou no nosso entendimento? Toninho. Pega aí, Carlinho. Pega aí, Carlinho. Toninho precisa ler. Toninho não está lendo. Né, Toninho? Vamos ver.
Amém. Realmente, o senhor começou explicando... o tanto que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós alimentamos. Isso. Ainda mais nos dias de hoje, que tanta informação, né? De todos os lados, informação de tudo quanto é jeito, né, toda forma de espírito falando. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo contaminado. E o senhor explicou o seguinte também, que nós podemos chegar no ponto de ter uma religião assim, chega na reunião, canta, faz... Mas o coração, longe de Deus, fica uma coisa, aí, fora, alimento de outra coisa, aí chega que quer expressar um sentimento para Deus que não tem, né, que não está no coração.
Amém.
Como todos aqui, né? Aí, no final da reunião, o senhor veio falando justamente de pessoas que tinham um coração voltado para Deus. Davi, Salomão, os apóstolos, eles se alimentaram de Deus, muito. Amaram aquilo ali.
E quem te faz para poder amar a Deus?
concordando, lendo,
alimentando de Deus, né, mano? É. Não, olha, presta atenção. Você pega uma coisa e joga com a outra. Pega um negócio aqui, ó. Viu, Toninho? Você pega aqui, ó. Você pega assim, ó. Vamos partir da primeira coisa. Nós falamos aqui de alimentar. Não é o que entra. Não é o que entra. Não. Não. O que entra. Mas o que? Sai. Não é o que entra, mas o que sai. Que faz o quê? Que contamina. É assim, Tony? Aí eu posso perguntar, por quê? Por que por que contamina? Não é o que entra na minha boca, e sim o que sai da minha boca. Que sai da boca, sai da interna, sai da boca, é uma parábola. Sai do livro, do jornal, do rádio, da televisão, da internet. Tudo que sai da boca das pessoas, saiu da boca de alguém, saiu de algum lugar. Gente, aquilo ali não saiu pelo orifício, outro orifício, não. Aquilo saiu da boca de alguém. Saiu da boca de alguém. Alguém falou. O outro dia, presta atenção, teve um manifesto na televisão, na internet, tem um manifesto na internet que, segundo o que está escrito, tá, que eu não foi o que... Eu vi no jornal, na televisão, o manifesto do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, é um manifesto a favor da Coreia do Norte. Um manifesto em solidariedade ao governo da Coreia do Norte, etc. PCdoB é apoiado lá pelo PT e pelo Partido Social Brasileiro, PS, como é que é? PSB. Então ali. Agora, foi lá no PC, no Partido Comunista, foi lá no presidente do partido, na presidente do partido, é uma mulher, se não me engano, ela falou, eu não falei. Foi lá no PT, o PT disse, eu não falei. Foi lá no PSB, eu também não falei. Mas o que que vocês entendem? O que que você entende? Pronto, pega aí. Dá para irmã aqui.
Alguém falou, né? Se saiu ali, alimentou aquilo.
Alguém foi... falou.
É.
Aí o que que a presidente do partido, Comunista, o que foi que ela disse?
Que ela não falou.
E o que foi mais que ela disse?
Eu não fui. Que
ela,
falei.
Ela disse exatamente o que você falou. Alguém falou. Então, ficou. Hoje é assim. As coisas saem. Ninguém falou. As coisas são ditas. E o pai da criança você não acha. Mas aquilo ali alimentou muita gente. Mexeu com a cabeça de muita gente. Tanto para um lado quanto para o outro. E foi assim que ela respondeu. Eu não botei. Se ela está mentindo ou não está mentindo, eu não sei. O certo é que ela falou, eu não fui que coloquei isso aí. O outro disse, eu também não. O outro disse, eu também não. Aí perguntaram, ela falou, alguém botou. E aquilo influencia. Agora, vai contaminar muita gente. Vai contaminar muita gente. Certo? Então, aquilo que sai... Aquilo... Nós estamos, né? Não é o que entra, e sim o que sai. Saiu da boca de alguém, e contaminou muita gente. Agora, o que é que nós estamos querendo? Já que é o que sai que contamina, o que sair não é o que contamina? Não é o que contamina? Tá. Aí nós vamos pegar Pedro, Paulo, Tiago e etc. E vamos, que sair deles, o que sair deles nós vamos alimentar. Alimentarmos. Pronto. Nós vamos alimentarmos do que sair deles. Vamos ser contaminados? Vamos. Só que vamos ser contaminados para melhor. Nós vamos separar o bem do mal. Nós vamos ser contaminados para melhor. Vai melhorar a nossa vida. Eu sempre falo, às vezes eu falo para o Rudá, falo para o Arno. Pega um versículo de Provérbios, de aonde for. Pega um versículo, medita sobre ele. Pega um versículo, analisa aquele versículo, pensa. É a mesma coisa de você tomar café de manhã, você come um pouquinho, pensa que não alimenta, alimenta. Aí chega meio-dia, almoça, de tarde janta, de noite toma um lanche, outra coisa, etc., come uma fruta. Você está se alimentando. Pega um versículo. Já que Jesus deixou claro que é o que sai que contamina, né? Então nós vamos ser contaminados por Pedro, por Paulo, por Tiago e etc. para melhor. Amém? O segredo está aí. Nós estamos falando disso aqui, ó. O segredo está aí. Isso que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês fizerem o que eu estou falando, a vida de todo mundo aqui vai mudar. O entendimento vai mudar. Você vai deixar de ser um cego para enxergar. Você vai deixar de ser o livro fechado, selado, para ser um livro aberto. De tal maneira que as pessoas venham e conversa com você, você é um livro aberto. Lê dentro de você, sabe dentro de você, sabe o que você pensa, sabe o que você entende. É uma defesa, gente, para nós, hoje, entender essas coisas. Tem um lugar na Escritura que fala assim: quem é sábio e prudente entende essas coisas. Mas nós não, Toninho, se nós não fizermos isso, Toninho, nós vamos, é do jeito que o diabo quer, meu filho. Se nós não fizermos isso, não examinarmos as Escrituras, principalmente, começa pelo simples até o composto. Vai do princípio para você descobrir os mistérios de Deus. Mas tem que ler, tem que ouvir, tem que entender, Por que que não pode ficar sem entender, Amanda? Se não, não alimenta. E se não alimentar?
Se não alimentar de Deus, alimenta do diabo.
Pois é, se não se alimentar, se
entender,
morre, né?
Morre. No
você vive, morre.
Cresce.
É, saiu o semeador a semear, a semente. A semente que não cresceu, a semente que não deu fruto, a semente que não... É, Morreu porque não cresceu. Você lembra quando a gente falava o versículo, a igreja pegava o lápisinho e anotava ali, etc. Estava lendo as apostilas, estava lendo os livrinhos, estava lendo. Esse negócio da internet tirou da igreja, vamos dizer assim, o tempo que ela tinha, roubou da igreja o tempo que ela tinha para examinar as escrituras. Gente, e você vai mostrar que você ama a Deus, é por aí. É querendo entender Deus. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Querendo entender Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Ô, gostoso. Você concorda? Hã? Amém? Vamos ali. Paciência, humildade, muita paciência, muita humildade, tropeçando aqui, tropeçando acolá, etc. Descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte, subindo o monte, até chegarmos à estatura do varão perfeito, até chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, até chegarmos à natureza divina. Amém, Jesus? Senhor, nós rogamos ao Senhor Deus que o Senhor possa realmente acordar a igreja desse sono profundo, né? Dos últimos dias. Porque o tempo é de muitas trevas. E as trevas nos convida a dormir. As trevas nos chama a dormir. Quando na realidade não é tempo de dormir. Não é tempo ainda de entregarmos os pontos, entregarmos ao inimigo tudo aquilo que nós já conseguimos. É tempo de buscar a Deus. É tempo de colocar azeite na vasilha. É tempo de conhecer a Deus. Esse é o tempo agora. É de alimentarmos daquilo que não vai nos contaminar para o bem, que vai dar a nós a força, o entendimento, a compreensão, né? Como Salomão pediu, Senhor, dá um entendimento que permita a gente dirigir com sabedoria a igreja, nós produzirmos as coisas que venham agradar o Senhor, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam gratos ao Senhor. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Que não saia do nosso interior nada que venha contaminar as pessoas para o mal, para o pior. Mas que venha edificar, né, que tudo que sair de nós possa ser para a edificação do ouvinte. A edificação daquele que ouve. Para a construção da casa de Deus. Para a construção do corpo de Cristo. Mas que nós, Deus, meu Senhor, sejamos uma fonte, né, uma fonte de vida, uma fonte de coisas boas, de conselhos sábios, uma fonte de sabedoria. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar, né, os segredos de Deus através das Escrituras. Nós te pedimos, por amor do teu nome, Jesus, alimentarmos o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Nós não podemos deixar esquecer, porque certamente, quando não estamos comendo de uma coisa, certamente iremos comer de outra, e isso nos prejudica, e isso acaba nos matando, nos tirando aquilo que é vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, abençoa a igreja que ama a Deus e quer Deus. A igreja que, assim como o etíope, estava ali interessado, estava ali, ó Deus, e se o Senhor viu, não tem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que o Senhor veja. Certamente o Senhor vai ver a dificuldade de cada um de nós para entender as Escrituras. E o Senhor abrirá os nossos olhos. E o Senhor ensinará o caminho ao pecador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. O quanto eu já te amei. Que te servi. Era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que aconteceu.
Lembrar
do quanto eu já te amei. E te servir era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que ia acontecer. Quantas vezes meditando eu chorei. Homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você. Não sei o que aconteceu. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Pode me fazer te ter outra vez. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, Senhor, traz de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em mim, mesmo sem eu merecer, quero você, só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez, como na primeira vez, como na primeira vez.
Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.